Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Fala, galera, tudo bem? Nesse podcast, nós vamos fazer uma discussão muito importante, que é o processo de formação de solos. Antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente saiba o conceito de solos. Quando eu falo de solos, eu estou pensando na parte inconsolidada da crosta, ou na camada superficial da crosta, que é formada por sedimentos. Então, num tempo geológico, uma determinada rocha passou por um processo de intemperismo que acabou gerando sedimentos e, com isso, consequentemente, nós temos uma camada superficial que a gente considera inconsolidada. Estudar solos é muito importante, porque a nossa sobrevivência depende diretamente desses solos. Exemplos. Podemos pensar em acúmulo de água nesses solos através da formação de lençóis freáticos. Podemos pensar em um solo que é utilizado para agricultura. Podemos pensar em um tipo de solo que é também utilizado para pecuária. Então, o estudo dos solos está diretamente relacionado com a ideia ou entendimento de sobrevivência humana. Bom, quando eu penso na formação dessa camada inconsolidada da crosta, é muito importante a gente lembrar dos fatores de formação do solo. Existem 5 fatores que vão atuar conjuntamente e que são de extrema importância para que a gente tenha intemperismo e, consequentemente, formação de solos. Vamos passar por eles. Primeiro fator de formação, o material de origem. Quando eu falo material de origem, eu estou pensando na rocha. É a rocha intemperizada que vai formar sedimentos que leva, de fato, à formação dessa camada inconsolidada. Quando eu penso nesse material de origem, é muito importante a gente entender que a resistência dessa rocha pode facilitar ou não o seu processo de intemperismo. E os minerais que formam essa rocha também vão ser importantes na composição química desse solo. Então, o material de origem é fundamental para entendermos o solo. Segundo fator, o clima. Importantíssimo. Quando eu falo de clima, eu estou pensando em duas informações ou duas características básicas. Uma que é a temperatura e a outra que é a precipitação. A temperatura, ela também contribui na formação de solo, por quê? Porque a temperatura em si, a energia solar em si, acaba aquecendo a rocha e pode levar a um processo de intemperismo físico. E também é importante lembrar que quando falamos de temperaturas mais elevadas, acelera a velocidade das reações químicas, o que pode acelerar o processo de formação de solos. Porém, quando eu falo de clima, o fator mais importante é a precipitação. Depois que a gente tem uma pequena formação de solo, que o principal fator de intemperismo que vai atuar em profundidade, em contato com essa rocha, é a água, que, como a gente já viu em podcasts passados, acaba promovendo o que a gente chama de intemperismo químico. Então, o clima é fundamental quando eu penso em desenvolvimento do solo. O terceiro fator é o fator relevo. E quando eu falo de relevo, a principal ação do relevo sobre a formação do solo é a sua inclinação. Em áreas mais íngremes, nós podemos pensar em uma velocidade maior de escoamento superficial da água e, com isso, a intensificação do processo de erosão. Então, em áreas mais íngremes, o solo ele vai ter uma dificuldade maior de evoluir. E quando eu falo de evolução do solo, eu estou pensando necessariamente em aumento da profundidade desse solo. Em áreas mais planas, consequentemente, temos uma erosão menor, porque o escoamento superficial vai deslocar-se com uma velocidade menor e, por isso, então, o solo ele vai ter maior facilidade de formação. Também importantíssimo como fator de formação, os seres vivos. Esses seres vivos, eles contribuem diretamente para a formação do solo. Primeiro porque nós já aprendemos que seres vivos podem ser agentes de intemperismo. Aquele intemperismo que nós classificamos como biológico. Ou vamos ter um ser vivo que vai atuar fisicamente na rocha, liberando sedimentos. Ou então um ser vivo que vai liberar ácidos orgânicos, que em contato direto com a rocha vai promover um processo de decomposição. Mas esses seres vivos, eles vão além da ideia de intemperismo. Nós podemos pensar em seres vivos que contribuem para a presença de matéria orgânica no solo, que a partir dela nós temos a renovação de nutrientes que vão ser muito importantes para o desenvolvimento vegetal. E também seres vivos que, quando se movimentam no solo, vão promover o processo de aeração do solo, ou seja, vão abrir espaço no solo. Essa abertura de espaço, ela é fundamental para que a gente tenha entrada de água e entrada de ar. Sem água e sem ar, esse solo não consegue comportar o desenvolvimento vegetal. Bom, o último fator de formação de solo é o que a gente chama de tempo geológico. O que que significa isso? Que todos os processos que vão atuar no solo e que vão levar à sua formação são processos que acontecem numa escala temporal que não é a humana. Nós estamos falando de processos que vão acontecer em milhares e milhões de anos. Então, mesmo que existam os outros fatores de formação atuando positivamente na formação dos solos, sem um tempo geológico, é impossível se ter a formação dessa camada inconsolidada da rocha. Beleza. Bom, pensando na atuação desses cinco fatores, o solo ele vai, então, evoluir no seu processo. E aí eu quero que você destaque isso e coloque uma importância grande. Quando eu falo de evolução de solo, eu estou pensando necessariamente em aumento da profundidade desse solo. Então, solo evoluído significa um solo mais profundo. Pensando nas camadas do solo, você já deve ter estudado e consegue visualizar. Primeira camada que se forma é a camada mais superficial, que é a camada ou horizonte A. Em seguida, à medida que vai tendo infiltração de água e contato dessa água com a rocha, promovendo intemperismo, nós vamos ter a formação do horizonte C, que é onde nós temos o acúmulo de água, é onde acontece a formação dos lençóis freáticos. E, à medida que a evolução desse solo continua, a última camada que vai aparecer é o horizonte B. Esse horizonte B, ele é importante e o último a aparecer, porque ele vai conter minerais que foram trazidos pela água quimicamente do horizonte A. Para falar um pouquinho melhor desse processo, a água vai infiltrar no solo, vai dissolver minerais que estão na parte mais superficial, minerais solúveis em água. E esses minerais são levados para profundidades maiores, vão chegar lá no horizonte B e vão se acumular. Esse processo é chamado de lixiviação. Então, só para poder fixar na sua mente, lixiviação é o transporte químico de nutrientes do horizonte A para o horizonte B. Quando o processo da lixiviação está acontecendo, nós então falamos que houve o aparecimento do horizonte B. Então, podemos falar que um solo é evoluído ou maduro quando esse solo ele tem horizonte A, horizonte B e horizonte C. Para terminar, e muito importante, quando a gente considera as etapas de evolução desse solo, é importante a gente lembrar de duas classificações. Existem os latossolos e existem os litossolos. O que é um litossolo? É um solo que a gente chama de raso, pouco profundo ou jovem. Nesse caso, a expressão jovem não está relacionada com o tempo, mas sim com as camadas que esse solo apresenta. No caso do litossolo, então, ele vai ter o horizonte A, que é o mais superficial, e o horizonte C, onde a gente tem a formação de lençol freático. Já o latossolo, ele é o solo mais evoluído, ou o solo que é considerado maduro ou profundo. Nesse solo, nós já temos o aparecimento do horizonte B e, por fim, a evolução total que um solo pode apresentar. Então, quanto mais evoluído for o solo, mais profundo esse solo, com a presença dessas três camadas, horizonte A, horizonte B e horizonte C. Importantíssimo, no Brasil, nós temos um predomínio de latossolos. Esses latossolos são predominantes porque nós temos um predomínio de climas chuvosos, com exceção da Caatinga, que tem clima semiárido e litossolo, o restante do Brasil apresenta latossolos. E aqui vou chamar a atenção para uma reflexão que em muitas das vezes é motivo de dúvida. Quando eu falo de um latossolo que apresenta horizonte A, B e C, significa que esse solo já tem o solo que recebe os nutrientes que foram lixiviados de A, que é o horizonte B. Dessa forma, podemos falar que esse solo, ele é um solo pobre em nutrientes, ou é um solo que não é bom quimicamente para o desenvolvimento de vegetais. Por quê? Esses nutrientes que são carregados pela água quimicamente, eles são os mais importantes para o desenvolvimento vegetal. Então, quando a água infiltra, retira do horizonte A esses nutrientes e leva para o horizonte B, existe um empobrecimento químico do horizonte A e justamente o horizonte em que a maioria dos vegetais consegue ter acesso. A maioria do solo brasileiro, então, é um solo pobre quimicamente. E aí pode vir uma dúvida na sua cabeça, que é o seguinte: se o solo brasileiro, em maioria, é um solo pobre quimicamente, como é que a gente consegue ser recordista em produção agrícola? Pelo fato de termos correção agrícola do solo. Aquela história de que tudo que planta no Brasil dá é mentira. O ditado deveria ser assim: no Brasil, corrigindo o solo, tudo que planta dá. Porque a maior parte dos horizontes A's do Brasil são horizontes pobre quimicamente. Dessa forma, quando eu falo de Caatinga, que apresenta litossolo, eu já estou falando de um solo quimicamente fértil. Por quê? Porque é uma região que chove menos, com isso, a lixiviação acontece de forma pouco intensa e, por consequência, os nutrientes mais importantes para os vegetais acabam se concentrando na parte mais superficial. Então, a região da Caatinga acaba sendo um solo extremamente fértil. Mas um detalhe importante, por lá falta um elemento importantíssimo para o desenvolvimento agrícola, que é a água. Então, quimicamente, ele é bom, mas é necessário a irrigação para se conseguir produzir na região da Caatinga. Bom, ficamos aqui então com o podcast de solos e nos vemos nos próximos podcasts. Valeu, galera! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.